Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam bem-vindos ao Negócios à Lupa pela AEMINHO. Junta-se a nós o vice-presidente João Pinho de Almeida. Falaremos hoje sobre relações políticas e institucionais. João, seja muito bem-vindo à RUM e a este podcast.
Muito obrigado.
Que impacto têm as relações institucionais e governamentais no sucesso empresarial?
Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui convosco na RUM. E esta é, de facto, uma área importante e que às vezes em Portugal se desvaloriza, que é muito trabalhada em termos internacionais, na área de public affairs, que tem a ver com as relações entre as empresas e entre as organizações empresariais e o setor público. E nós sabemos que muitas vezes o sucesso dos nossos negócios depende da intervenção das entidades públicas, seja nas questões mais básicas de início, porque são muitas vezes complexas, dos licenciamentos, às questões mais macro, ao nível fiscal, da definição de políticas públicas que depois acabam por ter um reflexo muito grande na nossa competitividade e numa dimensão que é muito relevante também, que é a questão dos salários e da política de salários, que obviamente é essencial para a vida dos trabalhadores.
A Associação Empresarial do Minho elegeu recentemente uma nova direção, novos órgãos sociais. Qual é a estratégia da AEMINHO a este nível para o futuro?
Como sabemos, a AEMINHO teve nos últimos anos, e isso, esta direção herda um legado muito significativo de um relacionamento extraordinário com as entidades públicas. E num exemplo que eu acho que diferenciou a AEMINHO relativamente àquilo que é a postura tradicional das organizações empresariais, que é estar sempre perto dos decisores políticos, mas numa lógica de envolvimento, ou seja, trazer os decisores políticos para aquilo que é a nossa realidade, aproximar os decisores políticos das empresas, fazer um pouco aqui muitas vezes a ponte entre aquilo que é o responsável político, as suas decisões, as suas reflexões, com aquilo que é o sentimento do empresário que todos os dias tem na sua vida prática a aplicação daquilo que são as decisões que os políticos acabam por tomar e o tipo de iniciativas que a AEMINHO desenvolveu de uma forma muito inovadora nesse sentido, aproximaram claramente os empresários da região e não só, acabaram por ter uma expansão e uma dimensão nacional daquilo que é a realidade política e deve salientar-se também a abertura que houve desses políticos, muitos deles do governo anterior, que tiveram essa disponibilidade para vir aqui debater inúmeras questões que são relevantíssimas para o nosso dia-a-dia.
Portanto, reconhece que há aqui alguma abertura, tanto do governo do Partido Socialista como do governo da Aliança Democrática agora, há aqui alguma abertura para que os empresários de alguma forma tenham influência nas políticas públicas?
Sim, e não punha só ao nível nacional, também ao nível regional e local é muito importante e, portanto, também de diferentes autarquias, eu diria de todas as autarquias da região, que têm dado excelentes exemplos de abertura a este tipo de diálogo e que, obviamente, deram à AEMINHO nos últimos anos uma projeção que não é mais do que o valor que os seus empresários têm e a capacidade que estes decisores políticos tiveram de se abrir a eles e, portanto, nós estamos no meio a construir pontes.
De que forma é que a articulação das entidades públicas e privadas pode ajudar na construção de um país mais próspero, mais funcional?
Olha, em adaptar as soluções àquilo que são as expectativas de quem está no terreno, em conseguirmos que a proximidade traga, de facto, essa maior eficiência na aplicação das políticas, porque aquilo que sabemos é que muitas vezes, seja, como disse, na política fiscal, no desenho dos quadros comunitários, nos fundos, seja o normal, agora o PT 2030, antes o PT 2020, mas também o programa extraordinário que ainda temos em curso do PRR, que teve características próprias, e aí foi importante também alguma aproximação e principalmente algum trabalho em consórcio, algum trabalho numa lógica diferente daquilo que é a lógica tradicional dos fundos, mas em conseguimos esta proximidade. Nós sabemos que muitas vezes o problema é o decisor estar distante e isso tem problemas quer na definição da política, quer depois na sua aplicação. E essa proximidade, essa relação, permite as duas vantagens. Por um lado, é que a política seja melhor desenhada, mas, ainda que seja bem desenhada, vai sempre ter os seus problemas na aplicação, que nessa aplicação nós possamos ir trabalhando a adaptação para a cada momento termos as melhores soluções.
Portanto, ouvimos várias vezes o atual presidente da direção, Ramiro Brito, dizer que há sempre alguma coisa para fazer, há sempre algo a acrescentar para melhorar o tecido empresarial português e tornar o país mais competitivo a nível nacional e internacional. Nesse sentido, qual é o caminho que a Aeminho vai traçar? É a continuar a aproximar-se ao poder político, é continuar a lutar por estas ideias que defende, seja ao nível da redução fiscal, enfim, todas as questões que são defendidas pela Associação Empresarial, é nesta lógica de proximidade?
Adriana, é, mas não da proximidade da Aeminho em si, em relação a estas entidades, de conseguir aproximar as empresas e os empresários. É esse o nosso papel, é conseguirmos que haja a possibilidade de quem é empreendedor, seja quem tem um pequeno negócio, seja quem tenha uma indústria mais forte, conhecida e com a sua própria capacidade de afirmação, seja quem tem décadas de trabalho nesta área, seja quem começou agora pela primeira vez e tem uma startup, que todos consigam chegar a quem decide e fazer passar a sua ideia, porque vão certamente ter visões diferentes, têm problemas diferentes, mas todos merecem essa atenção dos decisores públicos e todos contribuirão para aquilo que todos queremos, que é um país mais competitivo e, sendo mais competitivo, mais próspero, em que cada um de nós viva melhor.
Pode ser diferenciador até uma empresa conseguir estabelecer e manter um bom relacionamento de network com instituições e com políticos? Isso pode ser diferenciador para as
Certamente empresas? Que sim. Nós vemos que há países que trabalham muito essas áreas e que obviamente depois acabam por ter resultados muito favoráveis, que trabalham muito em proximidade com as suas empresas, com as suas associações empresariais, que têm estratégias de promoção que são eficientes, mas que têm também estratégias de competitividade, que olham para os outros países e que veem como é que podem tomar medidas que tornem as suas empresas mais competitivas com as empresas desses países. Eu acho que essa visão também é muito importante. Quem decida ter a noção de que cada empresa portuguesa compete hoje em dia num mercado globalizado e que, se nós não tivermos ao nível nacional as melhores regras, se não tivermos os melhores incentivos, nós vamos estar a criar dificuldades que as empresas que competem com as nossas não têm nos seus países. E isso é fundamental, essa comparação e essa capacidade do país estar sempre à procura do caminho por onde se pode afirmar e por onde pode valorizar as suas empresas.
Que importância têm estas relações institucionais no aumento da visibilidade das empresas do país e da região a nível externo? Ou seja, que importância tem esta relação institucional na divulgação daquilo que é produzido em Portugal?
Olha, eu lembro-me de uma altura em que foi muito importante a introdução de um conceito que era relativamente recente, que era o conceito da diplomacia económica. Isso aconteceu numa altura em que o país vivia enormes dificuldades, em 2011, quando tínhamos a Troika, e que o governo de então apostou nessa lógica de dar à nossa diplomacia, que era uma diplomacia muito tradicional, numa lógica caricatural, até dizia a diplomacia do croquete, portanto, daquilo que são as recessões, os momentos formais, e com pouca capacidade de dinamizar a promoção internacional das nossas empresas. E o que se fez na altura, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Ministério da Economia e da AICEP, numa estratégia concertada, foi dar uma dimensão económica à nossa diplomacia. e pôr cada embaixador, não só os embaixadores formais, mas cada português que tem um lugar relevante em termos internacionais, a promover aquilo que é o país e a resolver problemas do país. E a termos uma guarda avançada, muitas vezes dos próprios ministros, que nas suas visitas, levando empresários, como sempre levaram, a novidade não era levarem comitivas de empresários, era nós termos políticos e embaixadores que sejam capazes de falar com os seus homólogos dos outros países sobre o problema concreto de cada setor e de cada empresa. E eu vi isso muitas vezes e aprendi com algumas pessoas que tiveram ligadas a esse período. Uma delas, curiosamente, é o atual Ministro da Economia, que era na altura o Presidente da AICEP, o Pedro Reis, e na capacidade que cada um deles tinha de falar do negócio de cada uma das empresas. Isso é muito importante. Num país com a dimensão de Portugal, nós termos representantes que saibam que o setor X ou o setor Y, para não dar exemplos concretos e falar de uns e não falar dos outros, o setor X ou o setor Y tem determinados problemas, tem determinadas vantagens, que em Portugal se está a desenvolver algo que é de ponta a nível internacional e que é importante todo o mundo saiba disso para que possa vir cá comprar aquilo que nós estamos a desenvolver. A investigação e o desenvolvimento são importantíssimos nisso também. E, portanto, esta lógica institucional permitirá, por exemplo, também envolver esta investigação e este desenvolvimento no sentido de nós dinamizarmos também a nossa indústria e todas as nossas atividades económicas nesse sentido. Portanto, eu acho que a diplomacia económica é provavelmente o melhor exemplo de como é que o envolvimento destas relações institucionais e a ligação entre a dimensão pública e a dimensão privada pode valorizar a nossa economia e as nossas empresas.
Ora, isso vai ao encontro da minha última pergunta. Esta articulação institucional também tem sido intensificada entre empresas e universidades. Que importância tem esta ligação ao ensino superior? É um passo essencial para fixarmos o talento em Portugal?
Fundamental ao ensino superior e eu acrescento também ao ensino técnico, e aí também tem de haver uma aposta, provavelmente aí estamos ainda mais atrás. Nós conseguimos, com os recursos limitados que temos em termos de investigação e desenvolvimento em meio universitário, politécnico, desenvolver projetos muito, muito interessantes, mas eu acho que ainda temos uma falha grande ao nível do ensino técnico em conseguirmos formar bons profissionais, profissionais que tenham uma capacidade técnica diferenciadora que lhes permite depois também, mesmo em termos salariais, terem posições bastante relevantes. E muitas vezes estamos a importar, entre aspas, mão de obra para áreas em que claramente nós deveríamos apostar, porque isso também valorizaria essas atividades. Portanto, eu aí vejo o envolvimento da área da educação. Felizmente temos hoje também um ministro que conhecemos bem e que conhece bem não só a região, mas também o setor e o meio universitário, e portanto eu penso que o Fernando Alexandre pode ser muito importante neste governo também para promover essa ligação entre aquilo que é a necessidade de nós ganharmos competitividade, a vantagem de podermos ter melhores condições de vida em Portugal com o envolvimento da universidade e da escola em geral para atingir esses objetivos.
Muito bem, deixar só a nota para quem não estiver a par. Fernando Alexandre é professor universitário na Universidade de Minho e por isso realmente conhece muito bem aquela que é a realidade do ensino superior público. João, muito obrigada por se juntar
obrigado,
a nós
Liliana.
Neste
Foi um
episódio.
Prazer.
Fica por aqui mais um Negócios à Lupa pela AE Minho. Estou de regresso na próxima semana. Até lá.
Negócios à Lupa pela AE Minho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AE Minho.